Bom dia, meus irmãos. Colossenses capítulo 4, verso 6. Colossenses 4, 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos repetir juntos? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós já alguns domingos pela manhã temos falado como, quando é possível, quando não temos um pregador de fora, alguém de fora, ou alguma ocasião específica, como a do domingo passado, por ocasião do Dia dos Pais, nós temos falado aqui algumas vezes sobre palavras, o poder das palavras. Os irmãos se lembram que Tiago vai dizer que a palavra tem o poder de mudar o curso da vida, ou inflamar o curso da vida. Então, aquilo que nós falamos é realmente muito importante. O que você fala, o que você declara, entendeu? A palavra que você declara, no sentido assim, aquilo que você conversa é importante, mas aquilo que você declara, eu achava que isso fosse mais um jargão dos pentecostais, declarar uma palavra, mas isso, meus irmãos, realmente é importante. Quando você declara alguma coisa, quando você, por exemplo, diz sobre você mesmo: ah, eu não tenho jeito não, você declarou, tem um poder mágico nisso? Não, não é poder mágico, não é poder místico, é uma coisa lógica. Tem uma coisa de psicológica nisso, explicável. Tem algo, meus irmãos, de autoconvencimento, de bloqueio mental. Você mesmo bloqueia você. Porque aquilo que nós falamos, meus irmãos, tem mais repercussão dentro de nós do que nos outros. É muito importante, e eu gosto de usar esse exemplo, é muito importante para minha mãe que ela me escute dizendo: mãe, eu te amo. Mas é muito importante que eu me escute dizendo à minha mãe: eu te amo. É importante para minha família, para minha esposa, que eu diga para ela: eu te amo. Mas é importante que eu me escute dizendo a ela: eu te amo. Porque isso tem na minha própria vida um efeito. Então as palavras, elas são tão importantes que a Bíblia diz que elas podem inflamar o curso da vida. Inflamar o curso da vida, meus irmãos, significa o seguinte: a vida está indo num curso, está indo numa direção. Dependendo do que se fala, põe fogo naquilo tudo e destrói a caminhada, destrói o caminho. Você está indo num caminho e o caminho ele é destruído por aquilo que você fala. Por isso, meus irmãos, nós estamos num propósito aí, um propósito que não é brincadeira não, é um propósito meio difícil. Meio não, é bem difícil. A gente falar, abençoar o lugar onde nós moramos. É fácil? Não é fácil. Não, não é fácil não, porque eu tenho dito e repetido sempre. Porque não está nos faltando motivos. Ontem, voltando do Copa, eu peguei a Ponte Rio-Niterói. Quando peguei a Ponte Rio-Niterói, depois peguei ali aquele elevado, em vez de passar pela Brasil, eu fui para o lado da Leopoldina. Quando fui numa das ruas daquela, logo na frente, os carros voltando rapidamente na contramão. Eu também comecei a manobrar, e aí começa. Pula canteiro, e vai para lá, e vem de ré, o outro já vem de frente, e você naquele movimento. Olha, dá vontade da gente falar tanta coisa. Não dá vontade? Não nos falta motivos, mas nós precisamos, meus irmãos, abençoar o lugar, o país, a cidade, a casa, o bairro onde nós moramos, porque ninguém ninguém cresce amaldiçoando aquele lugar, ninguém cresce no lugar onde amaldiçoa. O seu trabalho, você precisa abençoar o seu trabalho, não amaldiçoar, porque ninguém cresce numa profissão, num trabalho que ele vive amaldiçoando, praguejando. Nos relacionamentos, ninguém cresce em relacionamentos praguejando, amaldiçoando os outros, xingando os outros, colocando rótulo ruim nas pessoas. Uma outra coisa, meus irmãos, nós precisamos abençoar a nossa realidade. O que é abençoar a nossa realidade? É tudo, é o jeito que está, o que lhe apresenta. Então, aquilo que nós falamos é muito importante. Agora, irmãos, nós lembramos que teve uma mensagem que nós falamos que para falar de modo abençoado e por causa do poder das palavras, nós precisamos saber ouvir. Ouvir é muito difícil. Boa parte do que nós falamos, falamos errado porque ouvimos mal. Irmãos, Deus precisa colocar em nós um filtro. Um filtro, sabe por quê? Porque dependendo do jeito que você escuta as coisas, tudo para você se transforma em mal. É um negócio esquisito. É uma química, é uma reação, parece que é uma reação espiritual e psicológica, mas parece até uma reação química. Se você coloca um determinado produto com outro, aquilo tem uma reação química. Tem pessoas que têm uma química no ouvido, que tudo que entra sofre uma mutação para pior. Tem uma mutação para pior. Você vai num culto e escuta alguém falando sobre o amor de Deus. A pessoa escuta sobre o amor de Deus, mas na cabeça dela tem uma química que transforma aquilo para o mal. Ela está ouvindo falar do amor de Deus, mas aquilo entra e sofre uma reação, e na reação sai assim a interpretação. Está falando de amor, mas quero ver amar não sei quem. Então tudo fica mal para aquela pessoa. Escuta falar sobre doação. Ah, está falando, eu quero ver ele doar. Quero ver ele doar. Ou seja, nada entra bem, tudo entra ruim. Fica uma coisa terrível. Quem é assim, meus irmãos, não é feliz em lugar nenhum e não se relaciona com ninguém, porque tudo fica mal. Alguém vai lhe apresentar um produto, você acha que a pessoa está querendo te dar um golpe. A pessoa vai te dar um golpe. Você escuta alguém da sua casa falando que quer estudar, você pensa, quer estudar porque quer separar de mim. Está querendo estudar porque está querendo é trabalhar para poder ganhar o dinheiro e separar de mim. É um negócio que tudo fica ruim, irmãos. Tudo fica negativo. Então, saber ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É um mandamento da Bíblia tão difícil. Mas o primeiro lá começa com ouvir. Agora, aqui no texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos algumas coisas sobre o poder das palavras. Em primeiro, meus irmãos, é sobre a sabedoria para falar, né? O seu falar. Aqui, meu irmão, quando diz o seu falar, tem um sentido, meus irmãos, de jeito de ser. Não é assim, você fala muito bem quando está na sua função de vendedor, mas na sua função de comprador, você já fala diferente. Não é isso não, porque você sabe que tem a pessoa que é adestrada, ela é adestrada para vender, adestrada para, mas aquilo não é dela, aquela coisa está sendo controlada ali para cumprir aquela função. Então você como vendedor, pois não, tudo bem, pode entrar, não senta, vou pegar um cafezinho para o senhor, você não é educado daquele jeito em lugar nenhum. Você, na verdade, não é educado. Você é adestrado pela empresa para poder se comportar daquele jeito, que é o padrão. Não, todo mundo que entra aqui ganha um cafezinho. Não, o senhor quer um cafezinho? O senhor não gosta de cafezinho? Não, vou preparar um chá para o senhor. A pessoa está sendo daquele jeito naquele momento, mas em casa ela não resolve nada, absolutamente nada para ninguém. Ela não pega um copo d'água para alguém dentro de casa, ela não faz um favor, ela não pega um controle de televisão para alguém. Então, uma coisa é adestrar para uma função, outra coisa é o jeito perene de ser, permanente de ser. Aqui está dizendo, o seu falar, porque tem a ver com a maneira de ser. Então, o seu falar, aí vem as características. Seja sempre agradável. A palavra agradável aqui, meus irmãos, ela é traduzida muitas vezes como graça. A vossa palavra seja sempre com graça. Graça. Aqui é agradável. Que coisa boa, meus irmãos. Quando alguém tem uma palavra agradável e não desagradável. Porque você sabe que dependendo do lugar que você chega, o que você fala, o ambiente não fica rapidamente agradável ou desagradável. Irmãos, às vezes nós não percebemos, nossa cabeça está ligada numa estação, numa frequência, que a gente só sabe ser desagradável. A pessoa chega com uma determinada roupa, aí vai e faz uma crítica à roupa da pessoa. Mas não faz uma crítica, não faz uma brincadeira. Irmãos, uma brincadeira é uma coisa diferente. Por exemplo, eu tenho brincado com o pastor Meis. Eu falei com ele hoje, eu cheguei ali, olhei para o pé dele e falei, ih, pastor, o senhor veio com esse sapato hoje? Mas eu falei com ele ali. Eu disse, pastor, esse sapato é tão bonito que nem combina com o irmão. Mas eu falo com ele, entendeu? Esse sapato é tão bonito, rapaz. Você tem que dar uma melhorada no físico para combinar com esse sapato. É uma brincadeira, isso não tem problema. Isso não tem problema. Às vezes a gente chega aqui e fala, nós temos brincado um pouquinho com o pastor William. O pastor William deu uma aprumada, não foi? É, deu uma aprumada, tá assim, usando uma camisa para dentro, né, Cláudio? Isso tudo é brincadeira, isso não tem. Agora, a pessoa chega e você ridiculariza, você deixa a pessoa sem jeito, isso é uma palavra desagradável. A pessoa está indo para um casamento, mas você vai assim? É uma coisa, uma palavra desagradável no trabalho. Irmãos, as pessoas que trabalham com muita gente, uma coisa que é observado por esses departamentos de recursos humanos, é a capacidade da pessoa de agregar e não desagregar. A palavra desagradável é a palavra sem graça. Saber dar uma palavra agradável. E aí vem, e temperada. E temperada. Os irmãos sabem que aqui nessa história do tempero, tem um segredo tão grande. Por quê? Porque temperada aqui, meus irmãos, é o seguinte: boa parte daquilo que se come, se não tiver tempero, o gosto não fica bom. O gosto fica esquisito. Você já comeu carne sem tempero? Comeu uma carninha assim, sem tempero nenhum? Aquele tempero que põe na carne, aquilo ali é que transforma a carne numa coisa que lhe é tão atraente. Eu me recordo, o pastor Leonardo era noivo da Larissa. E eu fazia um estudo bíblico lá para tentar ganhar o pastor Leonardo para Jesus. Naquela época, meus irmãos, ele era um homem bem diferente. E então nós íamos fazer um estudo bíblico lá, ele muito ocupado, o pai da Larissa muito ocupado. Então resolveram que o horário que dava era quinta-feira, 10h30 da noite. E aí eu para lá, 10h30 da noite, para fazer isso, tudo bíblico. Falei, esses camaradas vão ter que aceitar Jesus aqui na marra. Aí fazia o estudo bíblico, depois do estudo bíblico, aí tinha sempre um lanchinho, uma coisa e tal. A Larissa era noiva, e fez, meus irmãos, uma sobremesa simplesmente espetacular. Foi uma travessa, eu me lembro que era um negócio de morango. Tinha uns morangos assim em cima. Mas uma coisa bonita de se ver. E ela fez aquilo, e quando terminamos lá, nós já estávamos interessados já no lanchezinho. E o pastor Leonardo também morava sozinho. Tinha um primo dele também, que ele morava com um primo lá. O pessoal assim, meio com fome uma hora daquela, eu, né? Morando sozinho e tal. E nós gostávamos daquela hora. E quando a Larissa veio, noiva do pastor Leonardo, aí veio e colocou aquela travessona assim. Então vamos agora partir. A mãe da Larissa pegou um pedação assim e colocou num prato e me deu. Quando eu botei na boca, eu senti que nem tudo que reluz é ouro. Só que, meus irmãos, quando a tal da travessa apareceu, nós quase fizemos um culto de gratidão. Tanta alegria que deu. Mas eu, quando coloquei o negócio na boca, como diz hoje em dia, deu ruim, né? Mas só que não dava assim para a gente externar. E aí logo, a Larissa pegou um pedaço e botou e entregou para o pastor Leonardo. Ele colocou na boca e olhou para mim assim, olha. Me lembro direitinho. Como nós não saímos logo falando que o negócio estava uma maravilha, etc., a mãe da Larissa desconfiou. Ela pegou um outro tanto e botou e deu para o irmão da Larissa, o Wesley. Aí, o irmão sabe como é que é. Eu sou pastor. O outro noivo. O irmão, meu irmão, não perdoou. Quando botou na boca, ele falou assim: que isso, gente? Nós ficamos ali, na graça e na paz do Senhor. O pai da Larissa é muito chameguento com os filhos. Chameguento assim, ele é pai muito carinhoso. Ele fez uma cara feia, olhou para nós assim, como que dando uma repreensão, e a gente não tinha falado nada. Ele falou: põe para mim aqui. Põe para mim aí. Aí pôs, ele provou e falou assim: isso tá bom, Larissa. Você é muito sem graça, Wesley. Louco, meu irmão. Aí mandava, falou assim: gente. Aí ela notou na hora, tinha faltado açúcar, tinha faltado uma outra coisa lá. E eu não sei, meus irmãos, eu sou desconfiado até que entrou alguma coisa. Agora escute bem, o negócio estava muito bonito, mas faltou o tempero certo lá, a combinação certa. Você sabe que a palavra da gente sem tempero, tem coisas que nós temos que temperar. Porque se ela for na lata assim, é um problema. Você está entendendo? Às vezes, a palavra fica uma palavra poderosa para o lado negativo, pelo fato dela ir sem o tempero. Ela vai seca, ela vai pura. O tempero é aquilo que alguns costumam dizer: falou a verdade, mas perdeu a razão pelo modo que falou. O modo que falou. Eu me recordo de uma moça que trabalhou conosco, e eu perguntei a ela: o que que tem para o almoço? E, meus irmãos, eu gosto que tenha no almoço alguma coisa saladinha, uma coisa assim. E ela pegou e falou: arroz com feijão. Aí eu disse: porque, irmãos, arroz com feijão está bom. Só que, eu na hora disse assim, mas só? Ela disse, ela trabalhava lá em casa de uns 4, 5 dias. Ela disse para mim assim, o senhor não compra nada. Irmãos, ela estava trabalhando em casa de uns 4 dias. Bem, primeiro, que eu não compro nada, não era verdade, mas para aqueles 4 dias que ela estava lá, de fato eu não comprei aqueles 4 dias. Então vamos dizer que ela estava com a verdade. Vamos dizer que estava com a verdade. Agora você vira para a pessoa e diz, mas o senhor não compra? Foi sem tempero nenhum, foi a verdade. A verdade sem o tempero. Sem o tempero. Tem a verdade temperada. O que que é um tempero, meus irmãos? Os irmãos sabem, por exemplo, que quando nós sabemos que uma pessoa nos ama, ela tem condições de falar conosco quase que qualquer coisa. Porque vem com o tempero do amor. Vem com o tempero do amor. Às vezes nós falamos alguma coisa entre irmãos sanguíneos, que quase ninguém pode falar e o outro está dizendo a verdade, só que com tempero. Como eu citei o pastor Leonardo aqui nesse caso da sobremesa, essa semana eu presenciei ele fazendo uma coisa que eu achei muito interessante. Uma mulher fez um contrato, uma coisa com ele, ela descumpriu. E agora estava pedindo a ele algo. Ele falou por telefone com ela assim do meu lado. A senhora está errada. Era verdade. Era verdade. Mas ele falou com tempero. Ele disse assim, a senhora está errada. A senhora não está certa. A senhora sabe que a senhora descumpriu o contrato assim, assim, assim. Eu pedi uma coisa, a senhora me deu a outra coisa, mas eu vou fazer isso assim, assim, e eu não quero que a senhora repita isso. Ele falou a verdade, mas ela foi temperada, ele não falou para. Então, agora aqui, irmãos, o tempero, está aqui escrito, qual o tempero? Sal. Palavra temperada com sal. Por que que está escrito sal aqui? Meus irmãos, vamos lembrar uma coisa aqui. A Bíblia é perfeita. A Bíblia diz que nós não devemos ter palavras torpes. A palavra torpe é que palavra? É a palavra lixo. Palavra lixo. Palavra lixo é palavra apodrecida. É aquilo que causa aquele mal-estar, aquele mau cheiro. Eu ganhei uma sacola de batatas. E eu botei no porta-mala do carro. Quando eu ganhei a sacola de batata e botei no porta-mala do carro, o pastor que estava comigo falou, pastor, não esquece isso aí dentro não. Porque batata... Batata, meus irmãos, é batata. Realmente, uma batata começa a apodrecer ali, ela passa aquilo para outra, aquilo vira um cheiro insuportável. Você, se pega aquela batata e sai espalhando dentro de casa, ela podre, o que que acontece? Cheira mal a casa. A nossa casa não cheira bem, com palavras torpes, com palavras podres, sujando a nossa casa, sujando a família, sujando o lugar onde você mora, sujando a igreja, aquele mal-estar, aquela sujeira. Agora note bem, a palavra temperada com sal, porque o sal era usado para conservar. Ou seja, a sua palavra seja uma palavra que ela vem, uma palavra durável, não uma palavra que apodrece de um dia para o outro. Qual palavra que apodrece de um dia para o outro? As mentiras, por exemplo, apodrecem de um dia para o outro. Porque mentira tem perna curta. Não é verdade? Então você sustenta alguma coisa com base numa mentira, daqui a pouco aquilo desaba. Aquilo não tem sustentação. Não tem durabilidade. Por quê? Porque a palavra verdadeira é a palavra que dura. Quando, meus irmãos, eu me tornei pastor bem novinho, um pastor de Nova Iguaçu sempre falava comigo uma coisa. E depois eu fui vendo aquilo se cumprir. Ele dizia às vezes assim, me dando algum conselho, me dando alguma sugestão: não, essa pessoa está chateada agora, mas com o tempo ela ainda vai te agradecer. Outra hora dizia assim: não, isso é mais difícil agora, mas com o tempo, por quê? Porque aquilo que é verdadeiro vem temperado com sal, então conserva. Com o tempo, aquilo permanece. Um tempero, meus irmãos, nós podíamos aqui dizer que o tempero é o amor, que o tempero é isso, aquilo, é tudo isso. Mas o tempero tem muito a ver, meus irmãos, com aquilo ser algo sadio, com prazo de validade longo, e não uma coisa. O lixo, ele tem um efeito ali de estragar e de sujar a coisa. Mas a palavra temperada com sal, e aí depois vem assim: para que saibam. Eu queria chamar a sua atenção para o texto aí. A palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibam fazer o quê? Responder. Aqui tem o lance da resposta. Os irmãos sabem que esse aspecto das nossas palavras, que é quando respondemos, responder é um problema, é uma dificuldade, porque você não se prepara para todo tipo de pergunta, não. Tem horas que vem cada coisa para o seu lado que você nunca pensou. Você já notou que às vezes você diz: não, eu tinha que ter respondido assim, eu tinha que ter falado assado, porque quando me disse isso. Aí quando você conta que alguém lhe deu uma palavra meio atravessada, a pessoa: e o que você falou? Aí você diz o que falou, a pessoa diz: não, você tinha que ter falado, era isso, aquilo outro. Não, sabe por quê, irmãos? Porque há momentos que você é exigido a dar uma resposta, mas você foi pego ali de pronto, de cara. É muito difícil saber responder essas coisas. Às vezes você recebe uma ofensa de pancada assim, você não tem coisas que acontecem com você que você fica até sem graça, você não sabe nem o que falar. Alguém diz: você foi muito bobo em não ter falado nada. Não, você não falou porque não tinha nem o que falar. Às vezes foi chorar na hora, ou não sabe responder. Uma palavra temperada com sal, para que a gente saiba como responder a cada um. E a cada um aqui tem um aspecto tão importante, é o aspecto de saber responder e de saber falar com cada um, porque cada um é diferente. Você já notou? Você tem filho que você faz assim, ó, está resolvido. Tem filho que tem que fazer assim. O outro, se você falar de um jeito, funciona. Se falar do outro, aí os pais falam assim: eu tratei, criei todo mundo igual. Pois é. Eu estou entendendo o que quer dizer isso. E está certo, mas nesse aspecto que eu estou falando, não dá certo. Porque cada pessoa é de um jeito. Meus irmãos, isso tem tanto a ver, por exemplo, com segundos relacionamentos. A pessoa que foi casada e depois ela se casa de novo, ela quer agir às vezes no segundo casamento como agiu no primeiro, porque o primeiro deu certo, etc. e tal. As pessoas são outras. Esse aspecto de saber como cada um. E uma coisa importante, irmãos, eu tenho observado, dependendo do laço de família que você tem, ou de amizade, a pessoa vai fazer quase qualquer coisa que você quiser. Depende do tempero. Dependendo do tempero. Então, quando a Bíblia diz, o seu falar seja sempre agradável. Vamos procurar ser mais agradáveis. Uma palavra agradável. Você quer que a pessoa goste de você, não quer? Mas você é agradável? Eu vejo uma coisa interessante. Irmãos, amar, a gente ama todo mundo. Gostar, não. Gostar, a gente gosta das coisas agradáveis. Eu fui ao interior do estado agora, pregar na terça-feira, no aniversário de um seminário batista nosso lá. E o pastor Leonardo foi comigo. Irmãos, mas que viagem agradável. Eu dei uma carona para a sogra dele, a irmã Dalva, a mãe da Larissa. Mas que coisa agradável. Nós chegamos lá rapidamente. Tudo foi bom. Tudo foi bom. Foi bom o atraso aqui que nós tivemos na hora de sair. Foi um atraso, mas foi um atraso temperado com sal. Sabe atraso temperado com sal? Ai, pastor, um dia o senhor ainda vai acabar desistindo de mim. Ai, pastor, perdoa, viu? Nós atrasamos assim, mas ó, atraso temperado. Não foi atraso temperado? Já chega abraçando, vamos embora, agora vamos orar aqui. Senhor, abençoa o pastor agora dirigindo esse carro. Fica com a vida da Cristiane, das crianças, abençoa a nossa igreja. O negócio está tudo temperado. Pastor, vamos firme, vamos devagar. Vamos devagar, vamos bem. Do jeito que o senhor costuma fazer mesmo. Olha o tempero. Aquele negócio todo agradável. Vamos parar para comer? Vocês estão com fome? Está com fome? Se vocês querem comer agora, eu também quero. Aí vamos comer. Vamos comer o quê? Tudo aqui está bom. Olha que tempero, irmãos. Você gosta. Você gosta. Amar é uma outra coisa. Dá vontade toda vez que você vai chamar, porque você vai viajar, dá vontade de levar. Viajei com o pastor Leonardo de noite. Rapidamente nós chegamos. Por quê? Porque o ambiente é agradável. Você vai rindo. Daqui a pouco conversa uma coisa séria, uma coisa dolorosa, mas é para ajudar o outro. Então, fica agradável. Você quer que as pessoas gostem de você? Seja mais agradável. Agora, irmãos, tem gente que não consegue assim, poxa. Seu patrão te faz um agrado. Até que enfim me enxergou, hein? O pastor Natan falava assim, não sabe ser abençoado, meu Deus. Mas não sabe ser abençoado. O pastor chega na sua casa, tem gente que é assim, ô pastor, que bênção, senta aqui. Aí o pastor fala, irmão, estou devendo essa visita há muito tempo. Não, mas tudo tem seu tempo, pastor. Se é hoje é porque Deus quis assim. Aí tem outro que você chega, lembrou que eu existo? Aí você tem vontade de falar, lembrei, mas deu vontade de ter esquecido. Ai, tomara que eu esqueça. Eu não lembro mais. Não quer nem lembrar. Por quê? Porque você vai para levar fora, vai para... Irmãos, vai para levar fora? Vai para levar tapa? A vossa palavra seja temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Meu sogro está aqui, e eu gosto de contar uma experiência que nós tivemos. Nós passávamos um momento tenso, o Cristiano teve que fazer uma cirurgia rápida. Muito bem. Era um sábado de manhã. E nós ligamos para ele para avisar. Ele estava acompanhando. Todo dia falava algumas vezes. E aí, quando chegou à conclusão que tinha que ter aquela cirurgia naquele dia, ela ligou e falou, pai, eu preciso fazer a cirurgia hoje. Foi orientado assim, assim, assim. E ele falou assim, então tá bom. Então eu estou indo para cá, para a casa de vocês aí. Quando ele chegou lá, eu e a Cristiane estávamos arrumando as coisas assim rapidamente. para poder sair, porque tinha que ser rápido. E quando ele entrou e ele percebeu que nós estávamos assim, meio tensos. E ele foi e falou assim: olha, vamos agora, não vamos ficar demorando, mas vamos com calma. Quando ele falou, vamos agora, não vamos demorando, mas vamos com calma. Quando ele falou, vamos com calma, irmãos, eu estava, vamos supor, com a tensão em 80. Quando ele falou, vamos com calma, a tensão caiu para 30. Aquilo entrou em mim. Eu falei com a Cris, vamos com calma. E ela, na mesma hora, teve uma reação de acalmar. Nós pegamos as coisas e fomos um carro na frente do outro. Sem correria, mas rapidamente nós chegamos. Sabe o que é aquilo? É a palavra temperada. Vamos agora. É verdade. Tem que ir agora. Não é para ficar demorando. Mas com calma. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria no falar, amém? Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a tua boa palavra fique viva dentro dos nossos corações, que ela nos coloque sempre de pé, Senhor Deus, que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas em todas as áreas. E pedimos agora que as nossas casas sejam casas com palavras temperadas, cheias de graça. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.